amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Ouvintes da Rádio Federal, começa mais um episódio Enerdizando, episódio 156. Hoje nós vamos falar sobre o mestre do desastre, dos filmes desastres, Irving Allen, nosso grande mestre. Hoje é um programa especial dedicado a ele. E hoje nós estamos com os nossos convidados aqui, os alunos de comunicação do
CEUB
e
IESB.
Isso. Henrique Soares, Bruninha, da coluna Literalizando com a Brook, Baconzitos, eu, Nestábulo Ramos. Mas antes a gente vai do nosso bloco musical, a gente vai ficar um pouquinho pra te entrar junto comigo, curte me dizendo o que você quer. Uhul. Estamos de volta com o Enerdizando, episódio 156.
Uhul.
Comigo, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
Plínio Perru não veio hoje. Está com dor de barriga.
Tadinho, ele é tão chateado.
Ele estava rezando no banheiro. Ai, meu Deus, meu Deus, ai, meu Deus. Plínio, sei que você está ouvindo a gente agora. Eu espero que você fique bem, bem. Tome bastante líquido.
Certo? Uhum.
E recupere-se logo, tá bom? O pessoal aqui tá mandando um abraço pra você, meu camarada. Plínio Perru. E é isso aí, vamos lá então. Hoje, episódio especial Irving Allen, que já devíamos ter feito há muito tempo. Esperamos tanto que a gente chamou a nossa atenção, puxou a nossa orelha, pra gente poder fazer esse especial. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes, vamos para o nosso Energizando Inbox.
Opa, deixa eu
achar. A música.
Até o Baconzitos esqueceu hoje.
Não, tá aqui, tá certo, peraí.
Isso que dá, não combinar.
Não, porque é todo dia é assim, é que hoje eu tava viajando aqui.
Enerdizando Inbox.
Enerdizando Inbox é o momento que a gente reúne todos os comentários da semana e nós lemos aqui. São e-mails, comentários das redes sociais, sugestões.
E para entrar em contato com a gente, para mandar um e-mail ou mensagem para a gente ler aqui no inbox, como é que faz?
Bom, você já está na radiofederal.com.br, senão você não estaria nos ouvindo. Concorda? É muito fácil. Você pode ficar de olho lá no nosso site também, energizando.com.br, para você ficar por dentro lá das nossas... dos nossos vídeos, das nossas estripulias, nossas peraltices. São vídeos, matérias, os nossos colunistas sempre trazendo assuntos super legais lá no enerdizando.com.br. A gente tá no Twitter e no Instagram, que é @enerdizando.
Isso.
Muito fácil. O Skype para você falar com a gente aqui, se você tiver coragem mesmo, é Rádio Federal, tudo junto. No Facebook, Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal. O do programa é a mesma coisa, /Programa Enerdizando.
Isso.
O WhatsApp aqui da rádio é 61 98554 1163, 61 98554 1163.
Manda nudes.
Isso é do Plínio, não é? De vocês.
É do Plínio. Plínio.
Não, esse número Plínio aqui é da rádio. O Idovan gosta, pode mandar nudes.
É, no do Plínio você manda nudes, manda o que você quiser, que ele aqui no da rádio você pode mandar também, mas aí
A gente vai criticar o seu nudes.
A responsabilidade é inteiramente sua, tá certo?
Meu Deus.
Esse é aberto pra todo mundo da rádio. Aqui.
Esse é o WhatsApp da rádio, ou seja, todo mundo na rádio tem acesso a ele. Então,
fala nisso, deixa eu ver as mensagens da semana aqui, pra ver se acha um nudes.
Vamos lá aqui, ó. Enquanto o Baconzitos procura ali, o Leão de São José dos Campos, ele diz o seguinte: essas séries do Irving Allen eram bem light em termos de violência. Será que isso é algo da época? Hoje em dia, se não tiver ninguém sendo comido por um monstro, o povo não assiste. O que mais amo nessas séries é a inocência delas.
Cara, são as séries da mesma... Elas são da mesma época do Batman gordo, do Adam West.
Leon,
né?
Eu concordo com você, cara. É, são as séries que primam mais pela aventura. Do que pela violência desmedida. Não, realmente, a violência nela é bem... Eu acho que essa
é a época. É a época do seriado. É o Batman que dança com a mulher gato.
É, tipo...
É, o pessoal sai correndo do monstro em vez de tentar matar com bomba nuclear.
Não, e os caras até lutam com o monstro.
Não, eles lutam. Tem o soco e tal, não sei o quê, mas não é a parada.
O Kick sai na porrada com todo mundo, né?
Não,
não é
ele,
do Irving Allen,
o que ele não
claro
bate...
Mas é uma série da mesma época ali, né, contemporânea e tal.
O que ele não bate, ele transa, né? O que...
Exatamente. O cara
Se ele não tá batendo em alguém, ele tá transando com alguém.
Mas acho que a melhor maneira de descobrir isso mesmo é você fazer uma análise com as outras mídias, né? Os quadrinhos estavam sendo muito censurados na época também a respeito disso. Então,
não, mas e as séries também seguiam o mesmo caminho, assim. Os caras tinham que tomar bastante cuidado com o que eles iam colocar ali.
E na época, a censura mesmo, digamos, a censura, o que podia ir pro ar e o que não podia, era bem diferente do que hoje em dia você pode colocar no ar. Um seriado feito Game of Thrones, mesmo na TV, paga. Né? Que tem a diferença nos Estados Unidos, o que passa na televisão paga, na TV a cabo, e o que passa na televisão aberta. Né? Mas naquela época não era pornô.
Os caras eram limitados. Por não poder colocar violência desmedida.
Sim.
E deram limitados.
Não podia mostrar sangue, não podia fazer
gráfica. Então era tudo confeccionado ali
no papel machê, velho.
Exatamente, cara.
Era algo mais orgânico.
Era uma coisa assim que... E era emocionante. Então, concordo com você. Essas séries aí, Leon, elas são uma prova de que a violência não é tão necessária assim. Os caras conseguem fazer um material muito bom, de excelente qualidade, sem precisar apelar pra essas violência gratuita.
Eu achei que você ia falar, violência nunca é plena, mata a alma e envenena.
Exatamente. É isso. Eu ia falar logo depois, era o meu próximo parágrafo. O Samuel Berkler aqui de Sorocaba, lá de Sorocaba. Ele disse o seguinte: não sei bem o que, mas essas séries tinham e ainda tem uma atmosfera muito legal. Várias delas superiores às de hoje. Deve ser coisa da minha cabeça mesmo. Eu acho que não, Samuel Berger. Não acho que seja coisa da sua cabeça, não, cara. Eu concordo com você. Elas têm... Eu acho que talvez por esses fatores que nós acabamos de dizer aqui.
E elas têm também aquele esquema do como se eles eram numa época que não podia ter tanta violência, ter tanto a sexualidade na televisão, né? Eles primavam por outras coisas. Então a história ficava um pouco mais complexa. Ela tinha mais... era mais cheia de conteúdo do que hoje. Ah, vamos botar uma mulher pelada aqui, aí depois o cara troca porrada ali, aí depois tem outra mulher pelada, aí depois tem um cara pelado, e depois tem mais uma porrada, e depois termina o episódio.
E mulheres belíssimas. Mulheres belíssimas.
Pra você ver, na época, mesma época, Ginny é um gênio.
Belíssimo.
Ginny é um gênio. Não podia aparecer o umbigo.
A Barbara Streisand. Não era a Barbara Streisand. Era a Ginny é um gênio.
Bárbara Eden.
Eden.
Não podia aparecer o umbigo dela na televisão.
Que?
É, não podia aparecer o umbigo, cara.
Por isso que a roupinha dela tem uma faixa no meio, porque não pode mostrar o umbigo.
A Bruninha sai aí com os modelitos dela mostrando a barriguinha, o umbiguinho. Não. Naquela época, não. Bruno, não podia. Você seria presa.
Não. Não.
Mas o Henrique sai mostrando o umbigo por aí.
Sim, isso é bullying. Isso é bullying. Eu vou botar vocês no próximo coluna.
Vocês adoram quando vem me sacanear de alguma forma, né?
Isso é bullying. Eu vou botar todos vocês na coluna falando que vocês cometem bullying, tá?
Ah, é? Mas próxima coluna vai ser sobre bullying?
Vai ser sobre bullying.
Você já fez alguma coisa parecida
com
bullying nas colunas?
Eu acho que é o seguinte: bullying meu ponto de vista. É termo inventado por pai que não quer que o filho se defenda. Que fica colocando no moleque: não, você não pode brigar, não, se encolhe no cantinho e tal. Na minha época, sabe o que acontecia? Ah, o cara me chamou de gordo, vai lá, olha pra ele, vê qual é o defeito dele, chama ele de orelha de abano. Exatamente. Chama ele de zarolho, chama
quatro
ele de
óculos.
Não sei o quê, quatro olhos, não sei o quê. Aí hoje em dia não pode fazer nada, porque tudo tem que ser politicamente correto. Na minha época, meu irmão, rolava porrada na rua e quem saía ganhou, velho.
É, naquela época...
hoje em dia não pode.
Não existia essa palavra bullying. Naquela época, bullying era uma coisa que você botava ali um cafezinho, fazia um cafezinho.
É, o cara me bateu, dá um soco no bagulho.
Se você se metia
no
encrenca.
Fight.
Se você se metia no encrenca, você tinha que se
meter. Ou você trocava porrada ou você corria.
O pai chegava assim: se meteu na encrenca? Meti, pai, agora saia dela.
Se vira.
Mas os pais de hoje, porque não acreditam. Hoje eu acho que os pais evoluíram para uma espécie que
não, eu acho que não evoluíram, não.
Natureza.
Acho que não é evolução.
Nós estamos na natureza, pai.
Eu acho que não é evolução. Não aprender
a se defender sozinho.
Eu acho que criança, por exemplo, criança que não apanha em casa, apanha na rua.
É.
Mas não pode bater em casa, não pode bater na rua, então.
É por isso. Aí o que acontece? Não pode bater no moleque. Lá o moleque vai pro colégio e começa a bater nos amiguinhos. Aí a professora não pode dar um cruzado de direita no moleque. Aí, porra, não, tem que levar isso aqui. Porque ele está fazendo aqui, bullying. Já. Isso aí é tudo passando a mão na cabeça dos bandidos, velho.
Nós já trouxemos professores aqui pra falar sobre isso, cara.
Eu acho que criança que não apanha em casa, apanha na rua. Se não apanha não apanha em casa, não apanha
verdade.
Na rua,
é uma triste
acaba
verdade.
Apanhando na cadeia, velho. Apanha dos PM.
Em um lugar ela vai apanhar.
Vai! Isso é educação, velho. Aí o menino tá sendo ruim comigo. Você dá uma porrada nele e eu vou falar com o pai dele que ele tá sendo mal contigo. Você resolve aí, porque no dia que o moleque chegar com o olho roxo em casa, a mãe vai perguntar: que houve, meu filho?
Aí o pai nerd fala assim: mas pai, eles eram quatro, você acha que isso deteria o Batman? Hein? Olhe pra mim, filho. Não deteria o Batman. Muito bom.
Então vamos lá, vamos pro karatê, moleque.
Vamos lá, Larissa Borba, lá de Santa Bárbara, na Califórnia, ela falou o seguinte: eu não lembro de nenhuma dessas séries, mas eu ainda sou guria. Mas meu pai, com certeza. É, Larissa, eu não sei quantos anos você tem, mas se você está dizendo que você é guria, com certeza você não vai lembrar. Mas o seu pai provavelmente deve lembrar.
Procura na internet, tem os seriados completos no YouTube.
Irving Allen, vai ser o primeiro que vai aparecer lá. Amélia Brito, de Campo Belo, de São Paulo, falou o seguinte: bom dia, meninos. Bom dia, Amélia. Imagine uma pessoa de ouvido em pé ouvindo esse programa. O maridinho está aqui, nostálgico até a alma, lembrando dessas séries. Ele tem vários boxes. Alguns que ele mencionou agora. Land of the Giant, Time Tunnel. O favorito é Lost in Space.
Vai tocar a trilha sonora de todas.
Assim: obrigado, amo vocês.
Vai tocar a trilha de todos.
De nada.
Vai trocar a trilha de todos que ela falou. Já tocou,
prepara aí. Eu não lembro o nome do seu digníssimo, mas diga pra ele que vamos tocar.
Eu tenho que arrumar um som pra abraço, que quando aparece menina, a gente manda beijo. Mas quando é cara, a gente música não faz nada, abraço. Né? Porque
não faz nada.
Um beijo pra ele.
Tinha que ter
um beijo pra ele.
Um tapinha nas costas, um negócio.
Meio anos 80, aqueles... Tenta colocar aquele cumprimento meio anos 80, aqueles... Que, tipo, bem filme clichê.
High five, assim, exatamente. Um negócio assim. Não, eu vou tentar fazer um tapinha nas costas.
Jackson Emmanuel, de Santa Catarina. É lenda ou chegou a ter uma HQ de Lost in Space? Programa fera, parabéns.
Boa pergunta, velho.
Não, isso eu já posso te responder. Sim, tem uma HQ que foi feita, eu lembro de uma que foi feita pelo Billy Newman.
Caramba.
Que era o Will Robinson. Ele, depois de adulto, claro, ele chegou a fazer uma HQ, não foi desenho dele, eu acho que ele escreveu.
Ah, lógico.
Chegou a fazer uma HQ muito bem desenhada, eu vi os desenhos na época, ainda que passava no extinto Top TV.
Nossa.
Passava no Top TV, cara, olha isso, começo da década de... 90. Era um programa muito legal, Top TV. E teve uma matéria sobre Lost in Space, Perdidos no Espaço, e falaram sobre a HQ que o Billy Milne fez, que era sensacional. Eu acredito que sim, deve ter outra por aí, com certeza, acho que fizeram mais.
Ah, devem ter feito.
Procura, se você está interessado, procura nessas editoras hoje norte-americanas especializadas em adaptações de filmes e séries de TV que você vai encontrar. Se você não encontrar, é porque não tem mesmo mais, tá?
Procura na Amazon.com.
Amazon.com, não lembro qual a editora que era também. O Estevão Atlas, de Belo Horizonte, falou assim: Assistia quase tudo do Alien em reprises.
Sim.
Não sou tão antigo assim. Mas o que mais me surpreende era como era bem feito. E tudo sem essas bostas de computação.
Acho que tem alguém que não gosta.
Pois é. A gente falou sobre isso aqui. Você, então, o meu querido Estevam, você ouviu nossa resposta aí. Ou seja, concordamos com você. O Josué Castanho. Já viram os novos Thunderbirds? O que acharam?
Ainda
adoro
não,
Perdidos
eu quero
no
ver.
Espaço. Acho engraçado como o... Cara, eu acho que é Fitzhugh. É o nome mais parecido que eu acho, o personagem com o nome mais parecido com o que você escreveu aqui. Eu nem sei se é assim que escreve. Ele escreveu Fitzrag. É o Fitzrag que era da Terra Gigantes.
Sim.
Que ele era o anti-herói do Terra Gigantes. E o Dr. Smith de Terra Gigantes. Já pensaram nisso? Adoro Perdidos no Espaço. Acho engraçado como o Fitzhugh era o Dr. Smith de Terra Gigantes. Ah, tá, beleza, entendi. O Fitzhugh era a versão do Dr. Smith no Terra Gigantes. Concordo com você. Era o anti-herói. Era o anti-herói. Era o cara que, assim, que chegava a fazer acordo com os gigantes, às vezes, pra eu ter ideia. Entendeu?
Vendia os outros.
Tipo um mercenário.
É, né? Não, é assim, não. Ele queria conforto, cara. Ele queria conforto. Então, se o gigante desse uma bolachona gigante pra ele...
Um biscoito.
Um biscoitão, ele ia... Tipo, ele vendia os amigos dele por esse biscoitão aí.
Mas né? É lógico, velho. É um biscoitão.
É um biscoitão.
Não é todo dia que você consegue.
Quem tem um biscoitão?
Todo dia você consegue um biscoitão. Véi, fácil. Fácil. A pergunta é quem eu não trocaria.
Aí, ó. O Carlos Alberto Medeiros falou... Não cheguei a assistir nenhuma dessas séries, mas fiquei curioso. Então, beleza. Carlos Alberto, fica ligado na gente aí, que... Nós vamos falar sobre Irving Allen hoje. Temos tempo aí, Baconzitos?
Tem 5 minutos ainda.
5 minutos? Só isso, cara.
É, não subiu, ainda não subiu o primeiro cartãozinho de minutos ainda não.
Cara, o Irving Allen era produtor de cinema e de televisão. Ele começou no cinema e tem grandes, grandes produções dele que eu, na época que eu assisti, eu nem sabia que era um cara, se você tem ideia. Tipo, vocês devem ter visto a refilmagem, o Poseidon. O antigão, que é o original, esse Poseidon que teve agora com o Kurt Russell, é uma refilmagem.
Sim.
Né? O primeiro era O Destino do Poseidon, que era um navio. Vocês assistiram esse filme?
Não.
Só o novo.
Só o novo, né? Não.
Então, o primeiro foi produção dele, cara.
Nossa.
Era sensacional. Ele era considerado o mestre do desastre justamente por causa desses filmes catástrofes. Então, era o
Inferno
cara das
na
maquetes.
Torre, velho.
Entendeu? Era Inferno na Torre. Quer ver? Deixa eu dar uma lista aqui, ó. Alguns filmes importantes que ele produziu. O Mundo Perdido, da Fox. Ah, é o Jurassic Park? Não, não é Jurassic Park. É o Mundo Perdido.
É o que os
livro.
Os bichos são em stop motion.
Ah, já vi
isso.
É, agora tu lembrou.
O Ray Harryhausen, cara, que era o cara das animações.
Jazão exargonado, tá vendo?
Exatamente. Ele trabalhava junto com ele. Só pra você ter ideia.
Bacana.
Não tem, de 1960, Mundo Perdido. 1961, Viagem ao Fundo do Mar. Que começou como um filme. Vocês vão saber disso. Começou como um filme. Depois é que virou a série de TV. Que era muito legal. E tem uma curiosidade bacana sobre um do. Que era o Capitão Nelson. Eu não lembro agora o nome do ator, cara. Mas ele disse que eu quero esse cara pra ser o personagem. E o cara não queria. O cara tava em turnê pelo mundo. Na Alemanha, na Europa. Ele estava rodando aquilo tudo ali, fazendo um turnê dele aí, essas coisas dele, né? Teatro, essas paradas. O cara falou, não, eu quero esse cara, bicho. Ele não descansou enquanto ele não convenceu o cara a participar dessa série Viagem ao Fundo do Mar, que era muito legal. Essa 5 Semanas num Balão é um filme excelente. O que eu posso dizer? Não dá nem pra eu falar assim pra você, olha, procure em tal lugar que você vai achar. É um filme. O título já diz o que é, mas rola em torno das aventuras dos caras nesse balão. Porque, se eu não me engano, é um filme muito antigo. Eu assisti quando eu era moleque. Pra eu lembrar
se
de
tudo. Se eu não me engano, não, velho. 1961.
É. Só que eu assisti, claro, que é a reprise do programa.
Na
sessão da tarde.
Na sessão da tarde, entendeu? Quando acabou os negócios.
É um filme muito legal. Que aventura era uma coisa. Uma marca registrada do Irving Allen. Assim, ele era realmente o cara apaixonado por isso. Temos aí, ó, Cidade Sob o Mar.
Sim.
Que é de 71. O 5 Semanas no Balão é de 62, tá? 71 vem a Cidade Sob o Mar. em 1972, O Destino do Poseidon. Esse também eu assisti, não sabia que era do Irving Allen. Mas é muito legal. Mas, o que a gente assistiu semelhante a isso? Vocês podem ter visto um remake que se chama Poseidon, com o Kurt Russell.
E?
Cara, tem uma galerinha famosa ali que tá até em série de TV, mas eu não consigo lembrar o nome deles agora.
Se não me engano, a Ferg do Black Eyed Peas tá no filme também.
Ah, ela tá, exatamente. Ela é a cantora da banda, né? A banda lá do Transatlântico.
Do barco.
Ela
é que
de noite canta e a galera fica dançando e tal. Ela faz uma participaçãozinha.
Uh-huh.
Só que o nome dela não é Ferg. Né? Ela falou assim, né? Vamos colocar seu nome mesmo. Exatamente, ó, o Kurt Russell. Ah, isso, Josh Lucas, que é aqui o nosso querido Henrique Soares, já viu aqui, a Ferg, ele tá aí também.
Uhum.
E o Richard Dreyfuss, era esse que eu tava tentando lembrar. Exatamente.
E em 74 ele soltou Inferno na Torre, que. Ou A Torre do Inferno. Que
exatamente.
É um filme da agonia, velho.
É, cara. É.
Da agonia. É o super. É o arranha-céu, assim. Neguinho, tá todo mundo lá em cima, tocando uma festinha, tá, não sei o que, lá os andares de baixo pegam fogo. Fudeu.
É.
E aí, corre?
Nossa, cara, é
se
realmente...
Joga.
Te passa um calor você assistindo aquilo, você fala, caramba, já tá esquentando até aqui.
Uhum.
E era uma coisa assim, bem ao estilo do Poseidon também, que era a galera no transatlântico, os ricaços, que agora tem que lutar pela vida.
Sempre neguinho num lugar assim, fala, ó, tipo, pro um lado
você
morre, pro outro você morre, pra trás você morre, pra frente você morre.
É quando você vê que quando chega na hora de você lutar pela sua vida, não importa se você é rico ou se você é pobre.
Todo mundo vira filho da puta.
Do jeito, tá certo? Fica essa aí a lição de moral pra agora, pra esse primeiro bloco. Não importa se você é rico ou pobre, quando chegar na hora do pega pra capar.
Na hora da treta. É. Quando os zumbis vierem pra pegar sua alma.
Seu dinheiro não vai te salvar, tá certo? Vamos de música. E a gente volta daqui a pouquinho, então. Rádio Federal, de jeito que todo mundo curte. Energizando e potencializando o nerd em tudo. E aí, estamos de volta conectizando um super bloco The Flash. Você aproveitou aí algumas aberturas da série de TV do Irving Allen, que era sensacional, ao som do nosso querido John Williams.
É, na verdade, as duas músicas foram rapidinhas, porque são as aberturas de um minuto das séries. Foram, vamos lá, pra quem gosta, né? As músicas que a gente teve O Túnel do Tempo, O Inferno na Torre, A Viagem ao Fundo do Mar e agora Perdidos no Espaço.
Exatamente. Terminando a lista aqui, ó. Depois do Inferno na Torre veio O Enxame, de 78. Dramático Reencontro do Poseidon. Esse eu não assisti, 1979. 1980, O Dia em que o Mundo Acabou.
Uhum.
Só pelos títulos você já viu que o cara gostava de um, né? De uma aventura.
Gostava assim, do mal feito, né?
E as séries. As séries de TV aí, agora é o nosso barato mesmo. Viagem ao Fundo do Mar.
Nossa.
Tocou aí, né, nesse bloco. Perdidos no Espaço.
Uhum.
Túnel do Tempo. Terra de Gigantes. E a Família Robinson.
A gente tem uma coisa muito importante pra falar sobre Terra de Gigantes, né?
Sempre.
Porque a gente gosta tanto de Terra de Gigantes que é a nossa abertura. Exatamente. Do programa é Terra de Gigantes.
Exatamente.
E ontem eu fazendo a minha escavação da internet pra achar as trilhas, as músicas, tudo bonitinho e tal. Eu achei uma versão estendida de Terra de Gigantes.
Nossa, cara, com certeza eu vou querer isso aí de
ringtone no meu telefone. A gente vai ter até que trocar a abertura do programa.
O celular.
E ela vai tocar. Na verdade, vai tocar agora, depois desse bloco, vai tocar. Nossa. Essa versão.
Fica ligado aí, ó, cara.
Exclusiva, digamos, de Terra de Gigantes.
Eu tenho que colocar mais. Eu gosto de colocar esses temas de série de TV. Eu tenho, por exemplo, da série Castle.
Uhum.
Eu tenho o encerramento da série, que é aquele açúcarzinho. Tem hora que eu esqueço de atender o telefone. Porque ela fica... Não, só mais um pouquinho. Quando eu vejo, a pessoa desiste.
Eu botei...
Para de ligar.
Eu botei no... Eu tinha colocado no... Quer dizer, meu celular até hoje, o toque dele é de um videogame. Do Metal Gear Solid, quando o neguinho liga pro Snake, aí toca. Igual é a música do videogame.
É igual a vibe que teve na época do 24 Horas também, né? Que tinha o toque da CTU pra todo mundo que ligava também.
Aí, velho, lascou.
Gente, vocês têm que colocar música que vocês não gostam, porque aí você vai querer atendendo assim rapidão, que tocar. Né?
Ah, eu acho que ninguém vai fazer isso, cara.
Não, aí isso aí eu colocava quando era do trabalho.
Não,
teve uma época.
Boa.
Trabalho tem uma dica pra música. Coloca aquela da Escravizaura. Lerê, lerê. É incrível, na real.
Concordo.
É por aí mesmo.
Eu tinha também uma época que eu tinha o Nyan Cat no como toque de celular. Meu chefe ligava, velho. Era o Nyan Cat. Fudeu, essa? Velho. Essa? Tinha que acordar. Não, depois eu ponho. Depois eu... Não, é um.
Não? Ah, não. Pô, que essa que eu falei? Velho. Não, cara.
Nyan Cat, velho. É a coisa mais tosca da internet possível.
Obrigado, internet.
Cara, hoje nós estamos aqui com a presença da nossa querida Bruninha,
uhum.
da coluna Literalizando com a Bru, que ela está de volta, prometeu nos visitar mais vezes, né? E ela está cumprindo com a promessa. Uhum. E aí, Bruninha, o que você está reservando para a coluna aí dessa semana?
Como eu falei, vou falar do bullying. Vou falar do bullying na escola, as consequências. Tem uns livros bem legais que falam sobre isso, de um jeito bem sério, então vou comentar com vocês. E falar um pouco sobre a questão do bullying, que hoje em dia tudo que você faz é bullying, antigamente não era bem assim, como a gente estava comentando aqui nos bastidores.
Eu acho que as pessoas têm que...
Você acha que a gente estava fazendo bullying aqui nos bastidores? Com o Henrique, seu irmão?
Não, o Henrique a gente sempre faz um pouquinho porque ele fica vermelho, é engraçado.
É porque isso vai construir, vai fortalecer o caráter dele.
Mas a viagem é o seguinte, eu acho que as pessoas, principalmente as crianças, têm que aprender a lidar e aprender a se defender. Principalmente verbalmente, oralmente, o cara vier falar qualquer besteira pra você e fala assim. Aí você vira pra você. E teu nariz é bonito, né? Ou
é.
Desarmar aliás, o cara num negócio desse.
Com a pegada aí da Feira do Livro chegando, a gente incentiva que a molecada leia mais pra você enriquecer o seu argumento e você saber como responder às ofensas.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Se o cara te ofendeu de alguma forma, você não vai dizer pra ele assim: ah, e você aí, seu cara
seu
de cinzeiro? Não, você tem que saber argumentar com ele. Você só vai conseguir isso enriquecendo o seu vocabulário, lendo.
Convenhamos, tá vendo? Temos toda uma geração que sofreu isso e tá todo mundo vivo, e bem, e feliz.
Você vai chegar a fazer uma comparação, por exemplo, a época sim. antes do bullying, como é com o bullying, sim, como que mudou?
Sim,
ah,
sim.
Tô ansioso pra ler.
Isso, ó, o que falta pra essa geração nova é isso aqui, ó.
Exatamente, tem que saber se defender e não só...
Mas
você
vale
tá
lembrar
bullying comigo,
que é saudável se defender em algo proporcional, né? Porque a gente sempre lembra de Columbine. Fazendo
lá um filme agora, né?
Não, mas a viagem é seguinte, de Columbine, o cara não tava se defendendo. Ele era completamente louco. E simplesmente deu aquela última gotinha pra transbordar o copo e foi embora, velho.
É, isso é verdade também.
Não foi o cara que tipo, levou uma porrada, foi em casa, pegou um rifle, voltou pro colégio e matou alguém. Completamente diferente. O cara tava preparado, meses pensando como ia fazer, quais portas que ele ia trancar, por onde que ele ia entrar, por onde que ele ia... Treinando, atirando no quintal. Velho, se eu tenho um filho, o moleque tá atirando no quintal, a primeira coisa que ele recebe é um cruzado de esquerda.
No mínimo, no mínimo.
É, não, é só pra acordar. Que porra é essa? O que que tá fazendo no quintal de casa?
É, digamos que não é muito normal, né? Seu filho é treinando tiro no quintal de casa.
É igual aquele filme também, Precisamos Falar Sobre Kevin, ele faz isso
muito
no quintal.
Muito bom.
É, ele faz com arco
muito flash, bom esse filme. Né?
O pai, ele nossa, meu filho tá virando o Arrow. Não, não tá, cara, toma cuidado. É.
Você é o próximo vítima dele.
Não, e ele tinha, no filme eu não lembro, acho, não sei se era o pai ou a mãe, que realmente deu o arco pra ele, né? E
o pai.
Incentivava, o pai dele, né? Incentivava ele a atirar, ele levava até a irmã pequena. Uhum.
Mas agora uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês sobre... É, se vocês gostariam que alguma série do Irving voltasse, por exemplo, igual aconteceu com o Doctor Who, não é dele, mas é da mesma época, de 1963, se eu não me engano, teve um hiato e finalmente voltou pra essa geração nova. Vocês gostariam que alguma dessas séries voltasse? Vocês achariam legal? Vocês achariam que seria um adendo válido?
Cara, com certeza. Eu acho que deveria. Tem tantas séries que estão voltando, tipo MacGyver tá voltando agora.
Sim.
Eu assisti o trailerzinho da série.
Máquina Mortífera também.
Sim, saiu de filme e vai virar série agora.
É. Máquina Mortífera, Máquina Mortífera é um bom filme, mas eu não sei se... Eu não sei se tem uma...
Você vai render as temporadas, né?
Não sei se vai ter mesmo, tá?
Eu já primo por outro lado. Eu acho que essas séries têm o seu nicho, tiveram a sua época... Elas atenderam muito bem para que elas se proporam. E eu acho que o pessoal refazer agora, eles podem errar na mão feio.
Sim, isso é possível.
Tem que saber adaptar, né, no caso.
É um grande problema. E a maioria das pessoas que quer relançar ou refazer, fazer um reboot de filmes e seriados, eles não estão querendo gastar muito dinheiro, com muito tempo, muito dinheiro com essas coisas.
Eu acho que o que vale então, mais...
O meu maior receio é esse, porque o cara que quer fazer o reboot é porque ele não quer pagar um escritor para escrever uma coisa nova. Vamos refazer, vamos requentar esse aqui, porque a gente já sabe que deu certo, do que pegar e jogar uma grana na mão desse cara aqui para ele fazer um negócio novo.
Acende o forno aí, Dora.
Entendeu? Então eu já primo pelo seguinte: investe em coisas novas, faz coisas novas. Entendeu? Porque o,
eu gostaria de ver.
Eu gostaria de ver, mas não precisa ser reboot, cara. Faz um negócio diferente.
Olha as viagens de Gulliver que fizeram. O que eu gostaria de ver mais do que refazer essas séries agora, que eu acho que valeria mais a pena, é você pegar o que já tem e transformar num Blu-ray bem bacana, remasterizado, com um som melhor e com cenas a mais. Porque com certeza esses caras têm.
Sim.
Aí bota a gente não vai. Pô, a gente vai ter que editar tudo. Não, tudo bem. Bota como extra, então.
É.
Olha, são as cenas que não entraram e elas estão aqui. Coloca a trilha lá bacana, bota a cena como ela ia entrar mesmo e faz. Eu acho que ia ficar mais legal. Eu gostaria de ver dessa forma, mais do que uma série nova.
É, realmente tem um perigo aí, né? Porque
eu acho que não precisa mesmo.
É, no Máquina Mortífera eles contrataram... Você vê que, por exemplo, eles querem chamar a atenção da galera contratando atores que todo mundo conhece e gosta, né? Eles contrataram Damon Wayans, que era do Eu, a Patroa e as Crianças. Só que aí tem esse risco justamente, né? Da série ficar muito embasada apenas no ator e não ter o roteiro muito bem investido, né?
Mas, por exemplo, o cara vai fazer o papel lá do detetive Murtaugh.
É.
Que não é um cara engraçado. É um cara
ele é um cara pessimista. Toda hora ele fala que tá velho.
Tá querendo aposentar.
Em vez de se aposentar. Ele tá tentando que reclama de tudo. Confronto pra ele não morrer, tá? Pra curtir a aposentadoria dele 100%. E o outro cara é completamente pirado. Então, mas o cara não é engraçado.
O que deixa ele engraçado é a situação que onde ele é colocado.
Exatamente.
É tipo, ó, velho, vai lá e faz tal coisa. Não, velho, porra, eu vou me aposentar, velho. Não, pra que isso? Deixa disso.
Mas duas semanas, o cara tem só mais. Acho que é uma semana só.
Ah, sei lá.
Uma semana
véio.
Ele vai se aposentar. É mas uma semana de trabalho ainda.
Às vezes uma releitura pode até sair bem, assim, né? Pode ser um bom sinal.
Pode ficar muito bom, mas, por exemplo, Super Máquina tentaram fazer outra série, que não vingou. Fizeram o quê? Duas temporadas.
Não vingou.
Encerrou.
Não vingou.
Tem várias outras séries aí, tipo A Feiticeira, que eu acho que também não vale a pena trazer. De Neon Gênero também não vale a pena.
Não, assiste os DVDs, os Blu-rays que você
pra
vai
pra agradar o pessoal curtir. De hoje, essas séries teriam que ser Terras Gigantes, Perdidos no Espaço. Fizeram um filme. Você quer ver uma coisa moderna de Perdidos no Espaço? Assiste o filme.
É.
Porque eu gostei daquele filme. Mas eles teriam que adaptar o filme pra época, a série pra época de hoje.
É porque
entende? E o barato da série era aquela coisa daquela época, igual a gente já falou aqui.
Então, ele é uma visão. Pegar... Algumas delas são visões futurísticas dos anos 60, então é o futurístico retrô.
Exatamente.
É uma parada que hoje.
Aquele futurístico
fez
botãozinho piscando.
Se tu vê é um futuro
hoje,
valvulado, cara.
Provavelmente
futuro com válvula.
Vão colocar tanta. Eu acho que assim. Porque uma das coisas que eu gostava muito dessas séries é porque também não tinha computação gráfica, igual o cara falou.
Era tudo truque de câmera, era
exatamente,
tudo.
Os caras. Então, era mais
coisa
real.
Feita.
A computação gráfica hoje, pelo menos na minha opinião, não sei o bem com isso, mas a computação gráfica, na minha opinião, hoje, ela é muito legal. Só que ela é usada pra mascarar muita coisa. E aí se torna falso.
O grande problema é o efeito visual mal feito.
Exatamente.
É
você
efeito
tem uma
visual
baita ferramenta, mas
coxa.
Você não sabe usar.
Sacou?
E aí, o que você vai fazer?
Porque, por exemplo, você. Vamos pegar aí efeito especial, a gente tá falando de Terras Gigantes, vamos pegar os filmes do Senhor dos Anéis, os Hobbits, principalmente o primeiro filme, onde eles põem o Gandalf gigante junto com o Bilbo. São dois atores que a gente sabe que são de estatura média.
Exatamente.
Como é que eles fizeram isso? Eles usaram técnicas óticas. Eles fizeram metade da cena e metade da mesa num tamanho grande e colocaram o Bilbo sentado na frente. O cara que é o Gandalf ficou lá atrás, lá na Casa do Chapéu, com objetos menores numa mesa menorzinha e tal. E quando a pessoa colocou a câmera aqui, fica aquela camada primeira, um cara grandão, e o outro lá atrás, pequenininho.
Ele fez uma brincadeira na composição ali. Entendeu?
Fez a composição perfeita. Sem efeito especial. Prático.
Ah, ele podia ter usado?
Podia.
Muito
melhor.
Ele usou, ele já colocou os dois caras.
Eles usavam um anão com o Ian McKellen. Que era, ficava o hobbitzinho, era um anãozinho, com o Ian McKellen. E usavam um cara gigantão com o Frodo pra aparecer a escala certinha. Eles tinham, tipo, pra cada cara, eles tinham três atores.
Exatamente. Tudo muito bem estudado. Olha, aqui nessa cena, o storyboard
eles
do cara lá, de ver todas essas indicações.
Certinho,
olha,
a razão cara, de altura entre humano, aqui. Hobbit, humano exatamente. E anão, pra escalar tudo. E botaram o cara que faz o Gimli na vida real, ele é mais alto que o Gandalf.
É?
Eles filmavam o cara só do tronco pra cima. Aí falava assim: senta aí no chão, você vai ficar do lado
ator,
do Gandalf.
Cara.
Uhum. É o Sala, né?
Sim, do Indiana Jones. E ele tá na série também do Sliders, que é uma série muito legal da década de 90. Ele também tá nessa série. Então, o cara poderia usar vários efeitos especiais ali, mas não. Ele usou de recursos óticos pra poder passar aquela. Né? E o Terra de Gigantes tinha isso. Não tinha computação gráfica. Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço, não tinha nada disso. Era uma coisa. Outra coisa bacana do Irving Allen, por exemplo. Como ele viu, por exemplo, que a parte de cinema, tava mudando. Então, altas coisas estavam sendo canceladas. Então, o que, que o cara fez? Ele pensou:
seriado.
Vou conseguir fazer tudo isso na série de TV. Como ele tinha feito vários desses filmes que a gente viu aqui, Catástrofe, os estúdios da Fox estavam repletos de material, de cenário, de tudo. Pedra falsa,
tudo que precisava.
Boneco gigante, tudo que ele precisava ele tinha lá. Ele falou: quer saber? Me dá tudo isso aqui que eu vou aproveitar e eu vou produzir uma série. Olha
põe
isso.
Atrás do caminhão aí que
olha
eu vou levar.
Saca. Exatamente. O cara pegou e falou: vamos montar isso aqui desse jeito, vamos fazer todas essas séries aqui. Ou seja, um cara que estava à frente do seu tempo, um cara revolucionário. Ele fez tudo isso. Não foi à toa que ele foi indicado aí 10 ou 12 vezes para o Oscar.
E outra coisa, né? Naquela época, a televisão, ela contava com a imaginação da plateia. Você sentava, ele te colocava aquele fundo em papel machê e você ainda usava sua imaginação em cima pra aumentar.
Sim.
Né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente é preguiçoso, a gente quer que esteja tudo pronto. Nem pensa, desliga aqui, eu só quero ver.
Cara, quando eu lembro daquela cena do Terra de Gigantes, que era a mãozona, era um antebraço gigante.
Muito bom, velho.
Aí o cara falou: beleza, como é que eu... Aí ele pensava assim: como é que eu vou dar a impressão de que isso aqui é realmente gigante? Ele pegava um plano bem distante. Porque aí o cara fica pequenininho na tela. Aí você vê aquela mãozona entrando e o cara com um machadinho, que era uma gilete, era um palito de fósforo, com uma gilete amarrada. Aí o cara pegava aquilo assim, bem no dedo do cara, aí o cara tipo... Oh! Chupava o dedo e o pequenino
muito
aproveitava
bom,
pra
velho.
Se mandar pelo duto de ventilação, sei lá. Ele era entrava ali. Bom. Então assim, você falava: caramba, cara, parece grande. Todo o cenário era construído numa escala, sei lá, quantas, não lembro. Quantas
todo
vezes
cenário
maior.
Construído numa escala gigantesca.
Gigantesco.
Os props, né? Os próprios machados feitos com um pedaço de gilete, com isso, com aquilo. Era feito realmente num tamanho, tipo, eles faziam um palito de fósforo gigante pro cara segurar.
Era muito massa, cara. Ele foi indicado 12 vezes ao Oscar, o Irving Allen.
É só 12?
E ele levou 5 estatuetazinhas dessas.
Rapaz, eu não fui nenhuma.
Pois é. Uma dessas, cara, uma dessas estatuetas, ele ganhou por um documentário que ele fez, que é o The Sea Around Us. Que ele era apaixonado pelo fundo do mar. Então ele fazia esses documentários pra Fox e pra essas emissoras. Ele ganhou o Oscar por isso aí. Daí, foi que ele falou, que ele pensou assim: beleza, caramba, ganhei, né? Eu acho massa, ficou massa o que eu fiz aqui. Vou fazer a minha série sobre o fundo do mar. E aí ele criou o Viagem ao Fundo do Mar. E era um cara inspirado, como eu achei, que eu suspeitava, era Dodói, por H.G. Wells.
Claro.
Júlio Verne.
Ali tem tudo
e vários
isso.
outros escritores.
Ficção científica dos anos, sei, dos anos 30, 40.
Que é o quê? Você vê aí, Capitão 50. Nemo. Capitão Nemo é Viagem ao Fundo. Viagem ao Fundo do Mar
é
Capitão
Nemo
total,
Nemo,
cara.
Só faltou botar o nome do submarino mesmo.
Exatamente. Que em vez de. É o. Bom, eu prefiro Nautilus, eu acho mais legal. O Civil era do Viagem Submarina, né? Agora eu tô vendo que os nossos convidados estão aqui, como eles são muito novos, eles nem podem participar muito da conversa, porque.
Vocês estão falando de uma coisa de velhos?
Coisa de velhos não, coisa retrô, hein? Que
velhos.
É o velho mais legal.
É o vintage, velhos. Né?
Eu aprendi com o Detona Ralph, Deconzitos, que nós não somos velhos, nós somos retrô.
Não, velho é você.
Que é velho, mais legal.
Eu tenho um contrato com Deus, eu não envelheço não. Eu
você é o Benjamin Button.
Eu só aprimoro.
Ele é o Benjamin Button, ele tá...
Regredindo.
Só aprimoro.
Não, regredindo não.
Não, porque...
Ele envelhecia, não... só que ele ficava mais novo. Tem tempo aí ainda?
Tem.
Cara, e vocês aí, estudantes de comunicação, vocês vieram hoje aqui nos visitar, é sempre muito bom receber vocês aqui. O que, que vocês andam metidos aí, hein?
O que, que a gente anda metido? A gente tem um projeto, né, o Final Cut dele, que é um site de entretenimento e canal no YouTube. Uhum. A gente reformulou ele agora, então tá bem bonito aí a galera que quiser acessar, finalcutdaily.com.
E... Que massa, e você já tem há quanto tempo já o canal?
Então, a gente já tá com ele há um ano, né?
Um ano, mais ou menos, mas com hiatos.
É,
sempre emendo umas férias.
Coisas
umas férias de três meses.
Coisas...
Não, nem tanto.
Não, nem tanto, Bruno.
Vocês não podem falar sobre isso, porque vocês são suspeitos. Eles estão negligenciando o próprio canal deles, Bruninho?
E o canal do YouTube até que não. O site ficou parado por um bom tempo.
É, isso é verdade.
Vamos fazer o seguinte... A gente tem que ir pro nosso bloco musical. Nós vamos dar um puxão de orelha e no próximo a gente volta e continua, beleza? Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. O Rádio Federal de todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você.
Uhul!
Rádio Federal de todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você.
Uhul!
Galera, nós estaremos na Feira do Livro, na 32ª Feira do Livro.
Isso!
Agora, dia 21 e 22.
Isso.
Lá no Centro de Exposições... Centro de Convenções Ulisses Guimarães.
Uhum.
Dia 21 nós estaremos com uma mesa redonda às 19 horas.
19 horas.
Falando sobre o mercado de quadrinhos nacional.
Isso.
Estaremos batendo um papo. Se quiser levar seu material pra gente avaliar, leve, nós estaremos lá pra isso.
Sim.
Tá bom? No dia 22, nossa mesa redonda será sobre... Universo Star Wars.
Lascou.
Preparem-se pra virar a noite lá, porque o não vai parar de falar tão cedo.
Já tô vendo a Feira do Livro acaba às 21 horas. Eu tô vendo o Baconzitos chegando por trás lá do guardinha e psh, na nuca dele o cara e arrastando o cara pra de trás do armário. Assim,
fecha a porta.
Nada, assim, ninguém sai daqui agora.
A gente para lá, vai pro boteco, continua falando.
Começa na Feira do Livro aqui e só termina na Bienal.
Termina na Bienal, exatamente. Não,
termina só em São Paulo, lá no, na CCXP.
Vai ser muito legal. Dia 22, sexta-feira, também, às 19 horas, com a participação da galera do JurassiCast.
Isso.
Opa. Vão participar com a gente da mesa
realmente
redonda.
Realmente, vocês vão ter que transformar o dia para mais do que 36 horas.
Já estamos contratando um mago para ele mexer com o tempo e vai rolar.
Porque
e
vai faltar tempo.
No dia 23, eu estarei lá às 17 horas, se eu não me engano, falando sobre... Quadrinhos e ecologia, heroísmo, quadrinhos e ecologia, e autografando também meu livro Pet contra Ameaça Biológica.
Show!
Só não sei onde isso vai ser no stand da editora, ainda tem que ver onde é que vai ser, mas depois eu passo todas as informações, fique ligado no meu site lá, osprotetores.com ou osprotetores.com.br, entra lá que lá já tem um anúnciozinho. Qualquer dúvida pode falar comigo por lá, beleza? É isso aí, manda o boleto pra mim aí. Vai chegar o boleto lá em casa e você precisa pagar R$1.500 pelo anúncio que você fez.
Porra, tá bom o negócio aqui, velho.
Tá bom, rapaz. E é isso aí. Vamos lá então,
vamos de update de videogame, que vai ser rapidinho.
Vai, enquanto eu vou organizando aqui a parada, vamos lá.
Tá, é o seguinte, essa semana a gente teve pouquinhas notícias, mas a gente teve notícia legal. O jogo Manowar Corsair, agora ele tá com combate corpo a corpo. A Evil Twin Artworks anunciou essa semana o lançamento do combate corpo a corpo no Man of War Corsair. É o primeiro update grande do jogo, que é baseado num jogo de tabuleiro da Games Workshop, com o mesmo nome. É um jogo de aventura, combate naval e exploração, disponível no PC pelo Steam e pela Good Old Games. O Evolve virou free-to-play, com o que eles chamam Evolve Stage 2. Ele está sendo relançado no PC com o nome Evolve Stage 2. A nova versão traz um novo design, novas mecânicas de jogo, melhor balanceamento e performance. E além disso tudo, o jogo estará de graça no PC via Steam. O beta já está disponível para download. Ó a internet indo embora no fim de semana. Eita, rapaz. XCOM 2. A 2K anunciou essa semana que a Long War Studios desenvolveu mais duas mods para o XCOM 2, chamadas Perk Pack e Laser Pack, que estão disponíveis na Steam.
Quem é?
Via... via Steam Workshop. Ambas adicionam conteúdo pro jogo, uma delas com lasers novos e a outra com habilidades novas para os personagens. E é isso de notícia de game dessa semana.
Beleza, vamos logo pra tablado.
Vamos pra tablado, coluna do tablado dessa semana.
Beleza, então aí ó, esse é o momento que nós trazemos a vocês a agenda cultural da revista Tablado, que é o guia cultural daqui de Brasília.
Isso.
Maiores informações, tablado.com.br.
Isso.
Lá você entra, a gente fala aqui, não dá pra falar sobre tudo.
A gente traz um resumão do que vai acontecer
nossa
esse fim de semana e a semana que vem, sempre, porque, cara, a revista é grande e tem muita coisa acontecendo.
É isso tudo, ó.
Eu já vi coisa literária aí, hein?
Tem um monte de coisa literária, tem muita coisa boa. Pra começar, tem o Ler, a primeira jornada literária do Distrito Federal. A gente já falou sobre eles, que o foco é desvincular a literatura do teste escolar e promover o gosto da leitura literária entre crianças, jovens e adultos nas escolas da rede de ensino público do Distrito Federal. É, no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e também nas comunidades do Varjão, Itapuã e São Sebastião, de 12 a 16 de julho, de 9 às 21 horas, entrada franca, classificação indicativa livre.
Os Mutantes, a lendária banda brasileira de rock psicodélico na Caixa. Eles estavam lá no Teatro da Caixa Cultural, no Setor Bancário Sul, de 7 a 10 agora de julho. De quinta a sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas, classificação indicativa 14 anos.
Música Mais, Teatro 1 do CCBB Brasília, receberá Zé Renato para mediar encontros no qual o cantor terá como convidados mais um músico e uma personalidade de diferentes áreas para discutir das infinitas possibilidades de diálogo entre a música e temas como cinema, futebol, culinária, humor, meio ambiente, televisão, carnaval, infância, política e artes cênicas. Dia 27/7 vai ser Música e Política com Zé Renato, Pedro Paulo Malta e João Pimentel. E dia 28/7, Música e Humor com Zé Renato, Pedro Miranda e Rinaldo Figueiredo no Teatro 1 do CCBB, classificação indicativa 12 anos.
Patinação no gelo aí, isso é pra você que curte, que gosta de patinar no gelo.
Você que gosta do Frozen.
Mas aqui não tem. É, você que gosta e não quer passar pra lá. Você que não quer Let It Go.
Isso.
Você agora vai poder curtir isso aí, cara. Ali no terraço, pelo que eu vi aqui, lá no Taguatinga Shopping, vai rolar.
No Taguatinga Shopping já tem. Já tá lá. Não, eu fui olhar lá.
Mas você patina no gelo?
Sim.
É? Olha só, descolada. Câmera descolada, gente.
Desculpa aí.
Ó, lá no estacionamento H, beleza? No acesso pelo segundo piso ali do Taguatinga Shopping até 28/8. Segunda a sexta-feira, de meio-dia às 22 horas, no sábado das 10 às 22 horas e domingo das 12 às 20 horas. Classificação indicativa 5 anos. Se menos do que isso, você não pode patinar.
Entre a pintura e a poesia, a exposição reúne mundo imaginário e fantástico de Vera Sabino na Caixa Cultural de Brasília, galerias Pícola 1 e Pícola 2, no Setor Bancário Sul, até dia 4/9, de terça a domingo das 9 às 21 horas, entrada franca.
Macedo Guerra, a Embaixada do Chile com aqui o nosso querido Brasil e o Instituto Cervantes de Brasília apresentam a exposição Moradas, do artista chileno Macedo Guerra, lá no Instituto Cervantes Brasília, 707/907 Sul, lote D, segundas às sextas, das 9 às 20 horas, sábados das 9 às 15 horas, entrada franca, vai lá, é de graça.
Divertição, o do Circo Teatro Udigrude traz ao público do CCBB as esculturas sonoras interativas e exposição temática sobre tom e a música na Galeria 3 e no Jardim do CCBB de Brasília, de terça a domingo das 10 às 21 horas, fica até o dia 18/7, entrada franca.
Brinquedos de papel, cerca de 5 mil aviões de dobradura, olha isso. É a conta prevista para a exposição de brinquedos de papel, que será inaugurada em julho no Elefante Centro Cultural. Elefante Centro Cultural fica ali na 706 Norte, Bloco C, de 9/7 às 6/8, de terças às sextas, das 14/19, sábado das 15/18, entrada franca.
Clumb, a exposição que apresenta 22 fotografias tiradas por Henry Herbert Clumb, além das litografias sobre a trajetória e a história dos pioneiros na construção de estradas, que foi inaugurada em 1861 por Dom Pedro II. A União e a Indústria é uma estrada para o futuro no espaço do servidor do anexo 2 da Câmara dos Deputados até o dia 13/7, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, entrada franca.
Seminário Internacional de Dança. A companhia canadense
La Mondance.
La Mondance trará o inédito Spark. Seminário Internacional de Dança de Brasília, um dos mais reconhecidos do Brasil, entra em sua 26ª edição a todo vapor. De 11 a 31 de julho, os bailarinos e aspirantes de dança vão poder ter... Sabe por que eu tô enrolado? Porque eu tô no telefone. Aula, eles vão poder ter aula com os diretores e coreógrafos da recomendada companhia... companhias mundiais, ou seja, a galera top vai estar lá, você vai poder ter acesso a tudo isso e para conferir esses espetáculos de graça inéditos no Brasil, de 11 a 31 do 7 no Teatro Dulcina de Moraes, lá no setor de diversões sul, lá no Coric.
Isso.
Classificação indicativa livre e maiores informações aí, revista Tablado.
A Profeta do Delírio, monólogo revive genialidade de Glauber Rocha no Espaço Pé Direito, lá na Vila Telebrasília, de 8 a 24 do 7, sextas, sábados, 21 horas e domingos, 20 horas. Sessões fechadas para histórias públicas, sextas às 15 horas.
A Morte Acidental de um Anarquista. Clássico da dramaturgia com Dan Stubenhausen.
Stubach.
No Teatro da Unip, 913 Sul, dias 6 e 7 do 8, sábado às 21 horas e domingo às 20 horas. Classificação indicativa, 12 anos.
A Máquina que... A Máquina Eu Matava Fascistas, um novo espetáculo da ETCA, Equipe Teatral de Confins Artísticos, juntamente com o programa Trabalho de Mesa, acerca do que a história já nos provou. Basta uma alteração de poder para tornar qualquer um em vilão. Na sala Chavkovac, com o grupo ETCA, na 711 Norte, Bloco C, até o dia 10 do 7, de sexta a domingo, 21 horas. Classificação identificativa, 16 anos.
Frida e Diego, espetáculo sobre a vida e obra da artista Frida Kahlo. Show. E sua relação com o gênio do muralismo, Diego Rivera. Lá no Teatro da Unip 913, dias 13 e 14 de agosto, classificação indicativa 14 anos.
Além da Vida, em 1980, Chico Xavier e Divaldo Franco, dois nomes importantes do espiritualismo no Brasil, sentiram a necessidade de se colocar no palco do teatro, uma produção pioneira, que falasse sobre as temáticas da doutrina espírita e ainda abordasse de forma sutil, reflexiva, os assuntos contemporâneos e polêmicos como aborto, droga, suicídio, racismo, família e orientação sexual. Teatros bancários na 314 15 Sul, dias 9 e 10 do 7 às 19 horas, classificação indicativa 14 anos.
Santo Cisso.
Cisso.
Que é essa é um espetáculo de teatro onde os caras vão contar aqui um pouco da vida do Padre Cícero. Vai ser ali no Teatro H2O, no Recanto das Emas, dias 8, 9 e 15 e 16 de julho, às 21 horas. Classificação indicativa livre.
Meu Precioso Cabaré, com roupagem poética e diversificada, espetáculo teatral aborda o tema da Síndrome de Down e busca dar voz aos silenciados históricos, do Teatro Goldoni, na Casa da Itália, 208 209 Sul. Dias 9, 10, 16, 17 de julho, sábados 21 horas, domingos 20 horas, 14 anos.
Alma Lavada, lá do Teatro Mapatida 707 Norte, Bloco K, nos dias 7 e 8 do 7 às 20h30, Teatro Newton Rossi, lá no Sesc da Ceilândia, dias 13 a 16 e 20 horas, às 20 horas, entrada franca.
Luiz Marins Show, que vai ser no Teatro dos Bancários 314, 315 Sul, dia 16, 17 às 17 horas.
Mas ele é meu primo. A youtuber Vitória Moraes está vindo com esse espetáculo aí teatral, Mas Ele é Meu Primo, lá no Teatro dos Bancários da 314, 315 Sul, dias 9 e 10 de julho às 17 horas. Classificação indicativa livre.
Caramba, a gente conseguiu fazer.
Caramba, eu achei que não ia acabar mais, cara.
Eu tava de olho aqui no tamanho do bloco, velho. Eu achei que não ia dar.
Foi o bloco todo, né?
Não, ainda tem tempo.
Mas isso é legal, sabe por quê? Porque a gente tá vendo o quanto que tem de espetáculo.
Pra você que fala que não tá acontecendo nada em Brasília, olha aí.
E
muito importante também, a gente tem que falar uma coisa que eu tava esquecendo aqui, que é um projeto da Itaú Cultural, que é Os Caminhos da HQ, que eles estão fazendo junto com a Ocupação do Glauco, que abre dia 9... no Itaú Cultural. Mais informações, itaucultural.org.br, que são 15 expositores por dia, 5 convidados e 10 selecionados entre o público. Dá uma olhada lá, itaucultural.org.br.
Vou te pedir um favor, Beconzinho, para você olhar no site do Nerdizando aí. A gente tem dois eventos lá também para anunciar, enquanto nosso querido Henrique Soares fala sobre um evento aqui também.
Ah, é?
Manda bala, Henrique.
Gente, finalmente o D30 vai fazer o seu encontro. Depois de muito tempo, a gente está voltando.
Bruninha tá só reclamando hoje, você viu, né? Ela tá insatisfeita com vocês. E ela tá certa. É vocês aí, com o site de vocês.
Parado, eu sou sincera, galera.
Bruninha tá sempre insatisfeita, sempre insatisfeita.
Diga, Henrique.
Bom, geralmente o pessoal que acompanha o D30 tá acostumado a gente parar lá no plano, só que dessa vez a gente vai literalmente subir a serra. Opa. E vai ser aqui perto, em Taguatinga, no Espaço Cultural Teatro da Praça.
Show!
Próximo à Praça do Relógio. É bem próximo, então dá pra ir de metrô.
Se o metrô parar a greve.
É. E tem parada de ônibus, se eu não me engano, bem na porta.
Vai ser dia 7 de agosto, das 10 às 9 horas. Então vai ter bastante coisa pra vocês poderem aproveitar bastante
das
e jogar
10
às 9.
Caramba, viaja no tempo assim?
É, vai ser bastante coisa.
Das 10 horas da manhã às 9 horas da noite.
Exatamente.
Geralmente a gente começava 9 e terminava 6.
Não, tem que ser bastante. Ninguém quer jogar RPG, velho. Tá achando
Exatamente. Vai ter palestra, vai ter um monte de coisa legal.
Pode ter palestra, oficina. O último evento que a gente fez teve até playtest de protótipo de novos board games.
Eu lembro.
Então vai ter bastante coisa legal e o D30 finalmente voltou.
A Bruna tá muito feliz, cara. Você viu? Finalmente o D30.
É, moleque.
É que é difícil a gente arrumar um local amplo, relativamente não tão caro, né? Porque, infelizmente, achar um local barato, 0800, você não acha. E a gente conta com a presença do público. Se você é mestre, aquele esquema de se cadastrar já deve estar valendo.
Já tá, você já pode entrar, se cadastrar. Todas as informações estão no D30 ou no nosso site. Só olhar lá.
Show.
Procura D30 RPG e achou.
É, dá uma olhadinha no nosso site aí pra falar sobre...
Ah, tem aqui, eu achei a exposição Rock vs. Comics, segunda temporada. É isso?
Isso.
Dia 11, 14, de 11 a 14 de julho na FNAC Brasília. Ô, FNAC, sua linda. Ele lança resenhas de shows de rock no formato de histórias em quadrinhos.
Encabeçando aí o Evandro Esfolando da banda Quebra-Queixo, que já teve aqui no programa também.
Super gente boa ele, velho. É, exposição com páginas inéditas e retratos ilustrados do projeto Rock vs. Comic, entrada franca, classificação indicativa livre, patrocínio, fundo de apoio à cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Pode ir lá que tá show. A gente vai lá também cobrir, fazer umas bagunças.
Tem outro aí ou era só isso mesmo?
Era o... a Feira do Livro. A gente vai estar lá
exatamente
fazendo loucura.
Maravilha. Galera, como a gente falou aqui, a gente está já nos encaminhando para o final do programa. Temos meia hora aí, passa rapidão. Temos 3 minutos, vai acabar.
3 minutos no bloco.
Uma coisa interessante sobre o Irving Allen. A gente já falou aqui sobre a parceria dele com o Ray Harryhausen, que era o cara que fazia aqueles bonecos em stop motion, exatamente. Sensacional, na época que não tinha ainda computação gráfica, eles faziam ele tinha essa parceria e eles começaram lá no Milagre da Vida, que foi um filme que ele produziu, um documentário onde tinha animais pré-históricos. Olha isso, ele chamou o Ray Harryhausen pra fazer os bonecões lá dos dinossauros, cara. E muito bacana que, por exemplo, a introdução do Dr. Smith, outra curiosidade sobre Perdido no Espaço, a introdução do personagem Dr. Smith foi a Fox que pediu pra colocar a CBS pediu pra colocar um anti-herói ali, um vilão entre eles,
claro,
pra dar um dinamismo. Então olha aí, mesmo o mestre Irving Allen não pôde prever isso e colocar o robô, que são os dois personagens icônicos de Lost in Space, não é? Que não tem como você falar
perigo,
de... Perigo, Will Robinson. Não computo. Não tem como você falar de Perdidos no Espaço, cara, sem você falar de Dr. Smith e daquele robô sensacional, né?
Você vê que até os mestres estão passivos a uma dica alheia, né?
Mas aquele negócio, é o que eu falo, é o ponto de vista... É aquela história da revisão. Por que tem editor e revisor? Quando você escreve e você produz um negócio, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Fui eu que escrevi, rapaz. Isso aqui tá, pá. Ah, né? É. Aí você vai e mostra pra sua esposa, pra namorada, pra
aí
mãe,
todo mundo,
pro pai.
Ah,
aí o cara fala, olha,
tá maravilhoso.
Dá um... troca isso aqui que vai ficar mais bonitinho. Tenta... Não, tira isso aqui que vai pegar mal. Faz assim, tá, não sei o quê. E vai só pulindo, melhorando o teu negócio. Então sempre tem aquela crítica construtiva. Essa é a que vale a pena. Cara, aquela que agrega valor.
Aquele tema da introdução, já falamos sobre John Williams nas aberturas das séries do Irving Allen, que é muito massa.
Pra mim, é o primeiro cara que deveria ser singularizado. Pegava o John Williams, transportava o cérebro dele pra dentro do supercomputador, velho, pra ele não morrer nunca.
Ou faz igual.
Fica escrevendo música,
né?
Aí,
quando o cara morrer, você pega a cabeça dele e coloca naquele tubo.
Sim.
Aquele aquáriozinho, uhum, assim. Ó. Vai ficar massa.
É, tinha cara, que ser o primeiro cara, velho.
Uma coisa muito legal, por exemplo, de Túnel do Tempo, uhum, é... Vamos deixar pro próximo bloco. Uma coisa bacana, uma
coisa muito legal que vocês vão ter que esperar pra saber.
Exatamente. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho, como a Bruninha disse. Rádio Federal, de todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd de você.
Uhul!
Falcão Bionico! Silverhawks. Nossa, cara, Silverhawks é demais. A gente sempre fala isso todo programa. Todo programa, quando entra a música final, do bloco final do, uhum, programa, a gente tem que falar de Silverhawks, porque é um desenho sensacional, cara. Vai dizer que vocês não lembram também.
Não, é da minha época, mas
minha mãe lembra, cara. O outro ali é com a interrogação enorme na cabeça.
Não, se você não
e agora,
conhece,
o que eu digo?
Google.
É, se você não conhece, Google.
Olha, se fosse o Space Ghost, a gente podia até conversar.
Pô, mas se você conhece o Space Ghost, que é
não,
mais
mas
antigo
é
ainda
o Space
aqui.
Ghost, ele tinha um programa que o Neguinho pegou Ghost, as células Ghost de animação da do desenho animado. Da Hanna-Barbera, que eram vários, é, e fez um talk show do cara, é, velho.
Passava no Adult Swim do cara.
O Space Ghost de Costa a Costa.
Coast to Coast. É.
Não, era aloprado demais, velho.
Era massa, né, velho?
Aloprado demais.
Muito legal, cara. Uhum. Pesquisem aí no Google, Silverhawks, da mesma galera. Pra quem não sabe, veio primeiro o Silverhawks, depois os caras produzindo o Thundercats, da mesma turma. Beleza? Energizando, potencializando o nerd em você. Isso significa que se o seu filho estiver ouvindo o programa agora, ele já está sendo potencializado e ele vai passar você, porque a nova geração dos nerdzinhos sempre supera os pais. Ou não, sei lá. Vamos lá então, aí ó, falando de Túnel do Tempo, uh-huh, o que era legal pra caramba em Túnel do Tempo, olha que ideia sensacional do Irving Allen. Ele pegou as cenas
malandro
que a Fox fazia de outros filmes, olha isso, que safado sem vergonha.
Malandro.
Tipo, sei lá, um filme de romanos, por exemplo.
É, os caras
o cara pegava cenas de batalha.
Os caras iam pra antiguidade. No... Quem não conhece Túnel do Tempo? Eram dois cientistas que se enfiaram num túnel do tempo que eles inventaram e não conseguiram voltar.
Pra testar, pra ver se a máquina funcionava.
Naquela época não fazia teste com cachorro, com papagaio, periquito. Não, vamos lá, nós! Vamos,
fazia, mas não falava que fazia, né?
Foda-se, vamos fazer um negócio aqui. Pum, se jogaram lá, ficaram perdidos no tempo e espaço e ninguém conseguia assistir eles.
Exatamente.
Na máquina temporal.
Olha só, o Túnel do Tempo era um projeto militar.
Uhum.
O exército dos Estados Unidos criou, tinha um grupo de cientistas que criou o Túnel do Tempo, que era um túnel.
Funcionava
como um buraco de minhoca.
Quer ver um remake que é o Túnel do Tempo? Um remake do Túnel do Tempo é o... Aquele do MacGyver, que é o... Stargate, velho.
Ah, Stargate!
Stargate é o remake do Túnel do Tempo. Os caras entram no wormhole, só que em vez de...
Só que se você viaja no tempo,
Viagem.
Viagem,
interdimensional.
Não, não é nem interdimensional.
Eles viajam no tempo.
É um buraco de minhoca. É.
É.
Exatamente. É, e é isso. Seria o que seria mais próximo hoje do túnel do tempo, seria Stargate. E os caras, pra testar a parada, eles entraram no túnel.
E só se lascaram.
Se lascaram. E aí agora o lance é trazer. Agora é trazer os caras de volta, né? Esse aqui é o problema. Aí o que os caras faziam? Vários filmes da Fox que tinha cenas de época,
uhum,
falaram, pô, beleza, vamos fazer. Eu lembro de um que foi dentro do Titanic. Esse foi moleza, né?
Os caras pegaram o último filme Titanic.
Exatamente.
Projetaram no fundo, botaram os caras passando na frente.
Exatamente. Era isso. Sensacional. Você não percebia a diferença, porque tem muitas cenas que não eram usadas. cenas de batalha, dos, por exemplo, romanos saindo na porrada com outros caras.
Quando você vai filmar...
Muita coisa, você filma muita coisa.
E você filma com várias câmeras, né?
Exatamente.
Então ele pega, a câmera A foi a que saiu no cinema, vamos pegar o rolo da câmera B e vamos usar ele.
Exatamente. Cara cabeçudo, cara. Falou, vai ser super barato fazer isso aí. Pô, vocês vão filmar cena de batalha? Nada.
Dói.
Vocês já tem tudo pronto aí. Me dá aquelas câmeras 1 e 2 que vocês não usaram nessa batalha aqui. Me dá o que vocês filmaram.
Me dá o arquivo. Deixa eu entrar o arquivo aqui.
Ninguém vai lembrar. Um ano completamente diferente. Ninguém vai lembrar. Entendeu? E o cara pegava e fazia.
Malandro.
Ficava sensacional. Malandrão. Uhum. Super inteligente. Funcionou bom pra caramba. Claro. Cara, tem muitas coisas sobre Irving Allen que a gente pode falar. Sobre a vida do cara, se você pesquisar na internet, vocês vão encontrar muita coisa. Nossa intenção não é falar sobre
tudo.
É instigar vocês a procurarem também.
É fazer uma introdução pra falar, ver o que, de onde que vem, o que ele fez, quem que ele influenciou. Porque
ele, o cara.
Ele era o cara do seriado de ficção científica lá atrás. Junto com ele entrou o pessoal que fazia Star Trek, né? Que é o... Esqueci o sobrenome do cara. O cara que escrevia o Star Trek na época do Capitão Kirk. E depois, e naquela época também tinha Flash Gordon, uma coisa assim, outra ali, que depois saiu do cinema, que nunca mais teve, porque era muito caro de fazer. Já na televisão era mais barato, o cara fazia de papel machê, botava um papel laminado aqui e falava, esse aqui é do futuro, ó. Botar alumínio aqui.
É do pintava futuro. A cara do cara com uma tinta meio metálica.
Isso.
Pronto, tu é um alienígena de Plutão.
Se é prateado, pisca alguma coisa do futuro.
É, rapaz.
Exatamente, bota o cara com
uma ainda põe uma musiquinha no fundo.
Exatamente. Era sensacional, pronto. Cara. Sensacional, assim. Nós somos nerds das antigas aqui. Viu, Bruninha? Não somos velhos, não.
Velhos.
Somos das antigas, somos retrô. Nós curtimos, nós tivemos muita sorte. É a hora que a gente sente pena de vocês. Vocês que são mais novinhos perderam muita coisa legal. E hoje vocês têm que comer uns enlatados aí que vem com um monte de coisa que você fala assim: ih, o cara fez aquilo pra disfarçar, hein?
É.
E na época não tinha como o cara disfarçar, tinha que fazer mesmo. Aí, você vê, por exemplo, um exemplo de um filme bacana que tá voltando, que é Ben-Hur.
Ben-Hur.
1959 com o Charlton Heston,
uhum.
Que é um filme sensacional, com uma cena de corrida de biga fenomenal, feita na tora.
Na vera.
Ou seja, os caras, a biga é de verdade, tu sobe ali, tu sabe, fala o IA pro cavalo, o cavalo vai se mandar com você lá na capunda dele.
Na época que dublê tinha possibilidade grande de morrer.
Exatamente, tipo, você queria ser dublê.
É.
Você morrer,
na época que ser palhaço de rodeio era mais seguro do que ser dublê.
Exatamente. Não, e hoje tá vindo o filme aí agora, setembro tá vindo aí o filme, acho que é agosto, aliás. Tá vindo o filme aí do Ben-Hur. Já está sendo anunciado aí nos cinemas, que eu já vi. Com aquela corrida de biga feita na computação gráfica.
É.
E agora a gente vai ver. Eu acho que é um bom exemplo pra vocês. Não, que vai ficar bom, eu não tenho dúvida. Mas é a hora que você vê as facilidades. É uma boa referência pra você comparar como é que eram as coisas. Porque
Ben-Hur, vamos abrir um parênteses também. Naquela início
da
época,
década, finalzinho da década de 50, comecinho da década de 60, contemporâneo do Irving Allen, que tava fazendo isso, já fazia pra cinema e tava fazendo pra televisão.
Abri só um parênteses aqui. Naquela época também, ninguém tava pouco se lixando se os cavalos morriam.
Tadinho, assim, os cavalos.
Não, hoje em dia,
essa era a parte o
pessoal tem um pouquinho mais de cuidado pra não atratar os animais e tal, piriripa. Naquela época, velho, o cavalo quebrava, se fudia, ninguém matava cavalo, velho.
Morreu
uma galera de cavalo.
Isso era foda, era foda pra caramba.
Morreu mesmo porque o cavalo quebrou a perna, deu merda, fez um... Abriu uma beça no cavalo porque pegou os negócios lá. É, velho.
Não, era foda, isso era punk pra caramba. Nessa época não tinha essa preocupação que tem hoje. Então, hoje... Com certeza, é uma coisa bacana, por exemplo, dos efeitos de computação gráfica, é que você poupa muitas vidas com isso, inclusive dos animais. Por exemplo, tinha muitos filmes de cowboy daquela época, que às vezes os caras tinham... Olha, parabéns para esse cara que criou um recurso, que era o cavalo mecânico, onde ele vinha correndo num trilho, os caras fechavam o plano no
lombo do cavalo.
Exatamente. E aí chegava no final do trilho, o cara voava por cima do cavalo, e aí, tipo, foi o tombo que o cara tomou do cavalo, entendeu? Então, aí começavam a criar esses recursos. Conversa com seu papai aí, com sua mamãe, ou o vovô, e de repente ele vai lembrar disso aí.
Mas beleza? Eu acho que esse é o problema.
Vamos de popcorn?
Vamos de popcorn break. e de fura-olho, enquanto a gente ainda tem tempo.
Exatamente.
Popcorn Break!
Tchau, 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 tchau! E essa é a hora que a gente indica pra vocês. A gente indica pra vocês aí a nossa sugestão pra hoje, pra você assistir um filme, pra você assistir um desenho, um game, sei lá. Tu não vai sair hoje, vai ficar em casa. Tá de castigo, sua namorada te deu sei lá, te botou de castigo aí, tua mulher vai sair com as amigas dela. Você vai ficar em casa. Você, rapazinho ou rapazinha, que você não tem coisa pra fazer hoje, quer alguma sugestão pra você assistir? Então, é aqui no Popcorn Break, beleza?
Pra você
então,
assistir, pra você ler, pra você jogar, pra você se divertir.
Você vai ter 6 opções diferentes hoje de coisas que você pode fazer, beleza? A Bruna já deu uma risada estilo a Maligna no desenho do He-Man. Sabe como a Maligna ria? Que ela fazia assim. Ela deu essa risada agora, assim, jogou a cabeça pra trás, assim, o cabelo. E eu já sei, foi uma risada tipo assim, eu já sei qual vai ser a minha sugestão pra hoje.
Não, justamente o oposto. Pode falar.
Então vamos deixar você por último pra você ir pensando. Vamos aqui, ó. Henrique Soares, nosso fiel amigo, tá sempre com a gente aí, ajudando a gente nas divulgações, participando com a gente dos programas. O que você sugere, Henrique, pra quem vai ficar em casa hoje?
Bom. Recentemente eu fui num certo cinema daqui de Brasília ver o novo Independence Day. É uma continuação meio reboot, mas pra você que gosta de meio que ficção científica, essa temática, e também gostou do primeiro, vale a pena ir ver.
Tá bom, aí nesse caso você não vai assistir em casa, porque você não vai baixar um negócio pirata, tu vai no cinema. É, certo?
Pega seu afeto e leva.
Exatamente. Vai sozinho mesmo, que às vezes antes só do que mal acompanhado.
Bom, a minha indicação é O Homem Duplicado, o filme tem no Netflix. Ele é um filme meio de fora da indústria cultural e ele é inspirado no livro do grande Saramago. Então, só que ele é um filme bem cult, galera, então vocês vão precisar assistir o filme. E depois que o filme acabar, vocês vão precisar pensar um pouco do que vocês viram ali, né?
Mas não é cinema pipoca. Legal do filme,
né? Ele não é muito pipoca, assim. Não, ele é pipoca. Ele é o cinema enquanto arte.
A reflexão, é, né? Ele traz a reflexão. E como sugestão aqui também, eu deixo o filme O Operário, que é um filme de 2004, se eu não me engano, com Christian Bale. E o filme também, ele não é tão...
Eu sou o Batman!
Ele não é tão, digamos... ele não vai trazer tantas... opiniões diversificadas como O Homem Duplicado. Ele já é um pouco mais fechado, mas ele também trata de forma metafórica sobre alguns problemas assim,
sociais,
que eu acho interessante.
Sim, é
também.
Muito bom.
Então, pra você ficar pensando aí também um pouco. Aqui a gente tá na vibe, né, do pensamento. Assim.
Lazer não significa que você não precisa aprender nada.
Exatamente, é reflexão.
Bacaníssimo. Baconzitos.
Cara, eu vou fazer um merchan aqui. Tem um jogo que eu ajudo a desenvolver, a gente já falou algumas vezes sobre ele, que é o Syndome, que é um jogo de RPG em texto, multiplayer, que você joga, que a gente tem trabalhado bastante no ano passado e esse ano para tornar o jogo mais compatível aos leitores de tela. Por quê? A gente descobriu, ano passado, a gente descobriu que boa parte dos jogadores, uma boa fatia dos nossos jogadores, eram deficientes visuais. E a gente viu aí o nicho de que a gente está fazendo videogame para pessoas com deficiência visual também. Então é um jogo de RPG, cara, de interpretação, e que agora a gente está com 100% de compatibilidade e suporte para deficientes visuais. Então... vale a pena, se você gosta de jogo de cyberpunk, dá uma olhada no Syndome, eu acabei de compartilhar aqui na página do programa. Vai lá, cria seu bonequinho, ele é todo em inglês, já aproveita pra treinar seu inglês. E se diverte, é de graça, você não paga nada.
Massa. Aí, sugestão do Baconzitos.
Uhum.
Bruninha, você que tá vindo com a coluna agora essa semana.
Sim.
Essa semana, terça-feira, que é o dia da coluna da Bruninha. Literalizando com
até
a
Brooke, lá o poxa vai estar pronto
no programa Energizando. Ela sempre deixa pra última hora fazer um suspense, mas ela já falou pra gente que vai falar sobre bullying, é isso?
Exatamente.
Então, acho que é okay, o horário das colunas é o quê? Meio-dia, né? Meio-dia ele já entra
ou menos, né? Tem dia
lá. Assim, que... terça-feira, de meia-noite a
terça-feira. Se não tiver ali por volta de meio-dia, espera mais um pouquinho que vai chegar logo lá.
Antes da meia-noite, sabe?
Antes da meia-noite, que até meia-noite ainda é terça-feira, tá certo?
Aí se não sair até meia-noite, você espera mais um pouquinho.
É, vai sair, alguma hora sai.
Vai sair. Bruninha, literalizando com a Brooke, terça-feira agora, essa semana.
Uhum.
Fala, Bruna.
Bom, a minha dica é o livro Não Pare, da efêmera Ellie Piper, que ela vai estar, inclusive, aqui na Feira do Livro. Então é uma boa...
Uau!
Então é uma boa dica pra quem gosta.
Você vai lá pegar o autógrafo dela.
Eu já tenho o autógrafo.
Vai tirar fotinho pra botar no Facebook, no Instagram.
Mas não tem foto com ela ainda, tem?
Não.
Vai lá pra tirar, não vai?
Talvez.
Ah, isso aí, cara. Vai lá, legal prestigiar o trabalho da galera, sim.
Sim, vai. Não, sim, o Brook Bells vai estar na Feira do Livro.
Então.
Ok, tá certo. Então você recomenda o livro.
Exatamente. Qual o nome do livro? Desculpa. Não Pare. É uma trilogia. Já foram lançados 3 livros pela editora Valentina. E todo mundo ama e é apaixonado pelos livros, inclusive eu.
Uau! Tá certo, cara. Eu tenho 2 recomendações, tá vendo?
Ó, lá vem.
A primeira é a versão definitiva de Batman vs Superman.
Opa.
Que está sensacional. Você já pode comprar, você pode baixar pagando pela internet, beleza? Não é pirataria. Você já pode baixar pagando, claro, pra você poder assistir.
Essa é a versão que o pessoal tá pedindo desculpa, Zack Snyder,
exatamente,
porque...
Cagamos com o teu filme?
É.
A Warner fez o favor de cortar aí 20 minutos, mais ou menos, que fazem a maior diferença para o filme. Então a minha primeira recomendação é essa. A segunda é uma com o Christian Bale.
Tadinho,
também.
Tadinho, ele é tão judiado.
É. Estilo... Pô, cara, aquele que é meio Matrix, como é que é o nome? Eu sempre esqueço o nome. Pô, cara, esse filme é sensacional.
Tem o Sean Bean no filme também?
Tem.
É o...
Que ele veste... Ele é Matrix total aqui. O Christian Bale, tipo de Neo, com aquela roupa.
Tem
que
no
ele
Netflix.
É tipo magistrado. Como é que é o nome,
caraca,
do...
Então, ninguém lembra o nome do filme,
não,
mas...
a gente vai lembrar, pera.
Não, a gente vai olhar aqui.
Momento triste que ele...
Os caras procurando.
Caraca, por que vocês não vão no IMDB? Põe aí, Christian Bale.
Equilíbrio!
Equilíbrio!
Ganhei!
Henrique salvando a pátria.
Esse filme é muito Henrique, bom. Tá aqui o Henrique na última hora, estilo MacGyver.
Com o M, eu falei, termina com o M.
Imagina agora aquela música do MacGyver. Só que com o Henrique vestido de MacGyver com aquela peruca do MacGyver.
Aquele mulletzão.
Né? É.
Massa.
Equilíbrio. É sensacional esse filme. Recomendadíssimo pra hoje aí, então, pra você assistir, beleza?
Isso.
Vamos então de Fura-Olho.
Sessão Fura-Olho.
Fura-Olho. Essa hora que a gente vai furar o olho de alguém, porque a gente não gosta de tudo, como já fomos acusados.
É.
Ah, vocês estão nerdizando, gosta de tudo. Não, isso não é verdade. A gente também detesta algumas coisas. Esse é o momento que a gente fala que a gente fura o olho de alguém ou de alguma coisa. Tá certo? Essa hora, Henrique, você...
Tem um fura-olho ou não tem? Eu tenho.
Para de enrolar, fala logo. Tu quer furar olho de alguém?
Se não tem, não tem.
Eu quero furar
olho. Na verdade, é um meio fura-olho, mas é um, junto com o jabá. É assim, eu fui recentemente no Espaço Tal de Cinema e pro aniversariante, de segunda a quinta, o aniversariante vira meio que estudante, ele paga meio. Então é meio que furar olho pras outras...
Pros outros 3 dias também funcionar, né?
Não, não é isso. É pros outros cinemas fazer algo parecido. Porque você, às vezes, deixa de ir ao cinema porque no mês lança, tipo, toda semana lança um filme e você fica caro.
É pra isso que você serve o 13º salário. Você põe na poupança e você junta.
Principalmente o seu pra Star Wars, qualquer coisa.
Não, ano passado meu 13º inteiro foi Star Wars, velho. Assisti todas as vezes o filme.
Beleza, olha os bichos discutindo. Você falou assim,
eu
vou furar o olho do Marquinho. Eu vou furar o olho do Marquinho, porque ele tá me devendo aquela grana e não me pagou ainda. Vai tu.
Além do Marquinho, eu acho que eu tenho nada pra furar. Por favor, Bruninha.
Ó, vai furar o olho da... Vai furar o olho da
meu
Bruna!
Deus, eu convido! E vem falar de mim.
Caramba! Não, ele nem deu um aviso, sabe? Tipo, a cascavel antes de te picar, ela... Ele nem aviso deu. Ele já falou, Bruninha, já apontou o olho pra ela.
Não, adoro a Bruninha. Eu pedi pra ela
furar o olho de alguém pra eu poder entender essa dinâmica aqui.
Então. Ah, tá. Então tá bom. Você quer, então você quer ficar por último.
Pra exatamente.
Abrir. Fura o olho de quem você quiser. Né? Vai, Bri, vai furar o olho de quem?
Não tem ninguém pra furar o olho. Furar...
Eu tenho.
Então vai.
Vai lá.
Eu quero furar o olho da Vivo, desgraçados, sem futuro. E o negócio é o seguinte, o marketing deles, eu não sei como que uma operadora de telefonia não consegue completar uma ligação. Os caras te ligam 50 vezes, toda vez que você atende, cai. Aí quando finalmente funciona, o cara consegue falar contigo, você fala... Não, obrigado. O cara te liga de volta. Fala, não, rapaz.
Eles não se comunicam.
Não, ele não entende. Ele não quer escutar o que você tá falando. Então, Vivo, chupa.
Vivo, você só quer o que você quer.
Para de me ligar.
Eu vou pegar então a sua. Vou pegar aí a tua vibe e vou falar o seguinte: vou furar o olho da Tim.
Opa!
Eu continuo. Tim, eu continuo sem conseguir falar direito dentro da minha própria casa com as pessoas. Eu tenho que ir lá pra fora e fazer uma ligação de lá de fora pra conseguir falar com as pessoas.
Tim, você sem acesso.
Eu não moro num lugar super distante, tipo na Fortaleza da Solidão do Supernova. Eu moro aqui no Guará, Tim. Tá bom? E eu não tô conseguindo falar com as pessoas de dentro da minha própria casa. Eu tenho que ir lá pra fora pra conseguir falar com alguém.
Tim, você sem sinal.
Tim, você sem sinal. Muito bem. Mais alguém quer furar o olho de alguém?
Eu vou querer furar o olho de um escritor americano chamado Harlan Coben, que eu terminei de ler um livro relativamente novo dele esses dias, 6 anos depois. Uhum. Só que o livro, ele é exatamente a mesma história dos dois últimos que eu já tinha lido dele, o Inocente e o... Confia em Mim, eu acho o nome.
Porra?
E a história é exatamente igual, entendeu? Então, assim, o cara muda os personagens, o cara muda um pouquinho, assim, a temática, e no final...
Achando
assim,
que ninguém tá prestando atenção,
que ninguém
né?
tá prestando atenção.
Como é que é o nome do safado aí?
Harlan Coben é o nome do escritor.
Harlan?
Harlan Coben. E o engraçado é que na capa do livro fala que o Times, né, The New York Times, falou que é um best-seller.
Ou seja,
eu não sei porque a literatura brasileira tá grande ainda, tá ligado?
Você não tá entendendo, ele é um reboot dele mesmo, cara.
É um reboot dele mesmo, ele consegue fazer isso.
É a única explicação lógica. Então
lançou um livro novo dele, inclusive. Eu li a sinopsezinha atrás e já falei, é igual.
Que é igual, não vou nem ler. Agora você que tá querendo comprar um livro desse cara já sabe que vai ser igual o outro.
Compra um e pronto, o resto você já sabe.
Compra só um.
Vai economizar grana pra você, tá bom? E o Nerdizando prestando um serviço público. Então, beleza, furamos o olho de muita gente, falamos sobre a vida de Irving Allen, falamos sobre muitas coisas divertidas, não podemos esquecer, ó, fica ligado aí na nossa reprise desse programa, que vai ser quinta-feira às 22 horas, nosso podcast atualizado toda segunda-feira.
Essa segunda-feira não vai ter.
No youtube.com/energizandobr, você fica por dentro lá dos nossos vídeos e tudo mais.
Uhum.
E @ Energizando, o nosso Twitter e o nosso Instagram. E próximo programa, se eu não me engano, é sobre Hanna-Barbera.
Não sei.
Eu não...
Eu vou fazer uma treta.
.com.br/agenda. Dá uma olhadinha aí na nossa agenda que tá tudo lá, tá certo?
Eu vou fazer uma treta.
A gente já coloca lá porque a gente não consegue
Como lembrar. Não deu pra gravar... Como a gente perdeu o programa da semana passada porque o Idovan fez Idovice aqui...
É, exatamente. Idovan...
O programa de hoje vai ir na segunda-feira só pra sacanear a reprise da quinta-feira. Chupa,
então, beleza,
Idovan.
Beleza, é isso aí, Idovan. Se não gostou, vem aqui falar com a gente que você vai tomar porrada.
Tá precisando.
Tá certo? Vamos embora, então, e até a próxima semana com o Energizando, sempre potencializando o nerd de você aqui na Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Abraço.
Um beijo,
até
gente.
Até mais. Valeu, galera.
Tchau.
Valeu.
Brasil!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.